Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic Catedral.
Estamos de volta aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Hoje, o programa Vamos à Luta bota o dedo na ferida do transporte público de Curitiba. E já que é para botar o dedo na ferida, começamos esse segundo bloco falando sobre o polêmico subsídio de 180 milhões de reais, gente, que a prefeitura está dando às empresas de ônibus da cidade. Professor Lafayette, explica para nós como está funcionando essa questão. Seria um subsídio isso ou um auxílio? Conta aí pra gente essa história, por favor.
Então, Diego e ouvintes da cultura, isso não é subsídio, isso é doação. Por quê? O subsídio abate a tarifa. Então, o subsídio, quando foi dado, o prefeito Greca deu, no ano de 2018, ele concedeu 40 milhões de subsídio. E no ano de 2019, ele concedeu 50 milhões de subsídio. E a tarifa, então, caiu para... No final do ano, ela caiu para... logo em fevereiro, que foi aquela fase ali de negociação que o André conhece bem, né? Que é o contrato coletivo, motorista cobrador. Foi ali, então. E o que, que aconteceu? A tarifa reduziu para 4,50. Agora, não. Não houve redução de tarifa. Se não houve redução de tarifa, é doação de dinheiro público. Quem está dando esse dinheiro? Nós todos, os ouvintes, nós estamos aí trabalhando, quem está aí no estúdio, o André, eu. Nós é que estamos dando esse dinheiro para os empresários. Isso é um absurdo. Tirar dinheiro de todos os nossos cidadãos, passar para os empresários. E a alegação é que a pandemia... A queda do número de passageiros. Olha, isso aí é uma grande mentira. Não que não tenha caído o número de passageiros na pandemia, sim. Mas anteriormente à pandemia, 1994, nós tínhamos ali no final dos anos 90, nós tínhamos 2 milhões e 100 mil passagens diário vendidas. Nós vamos para 2016... cai isso para 2012, 13 ali. Isso cai para, na época que o Gustavo foi prefeito, isso caiu para 1 milhão e 100. Certo. E agora caiu para 300 mil. Pera lá, então o que está acontecendo? Não é? Não foi a pandemia, isso foram os aplicativos, como foi dito, e o preço absurdo da tarifa faz com que o usuário do veículo individual tenha incentivo a usar o veículo, porque com 1 litro de gasolina você gasta menos do que usar 2 bilhetes de ônibus, R$ 9. A gasolina em promoção está 3,94, 3,89, eu paguei recentemente, entendeu? Então por que eu vou deixar de sair com o meu carro, com o meu conforto, com o meu ar quente, frio, quente, meu rádio, e vou pegar um ônibus para pagar mais? Ninguém é idiota. Entende? Então, essa é uma questão clara. Essa política está errada. Ela está levando a uma crise, Diego, que não tem retorno. E a gente tem chamado a atenção de todos os que nos ouvem sempre. Olha, o que vai acontecer é o seguinte: qual é o segredo aí, André, Diego e ouvintes? O modelo tarifário. Esse modelo tarifário é um modelo que não foi atualizado. Não foi atualizado por quê? Porque não interessa atualizá-lo, dá mais lucro assim. Esse modelo foi implantado em 1987. o governo federal tinha o GEIPOT, Grupo Executivo de Transporte, e ele tinha uma planilha nacional. O que que acontece? Essa planilha de hoje ainda é dos anos de 87. E os ônibus de hoje não são os motores de 87. Os motores de 87 eram motores de primeira geração. Consumiam demais. Era igual, é como se tivesse um Maverick. Tinha que ter um posto de gasolina junto. Então, o ônibus de hoje, o ônibus de hoje, ele é quarta geração de motor. É motor que consome combustível híbrido. Híbrido. É muito mais barato. E sabe quanto que é o percentual que pesa do combustível e do lubrificante na tarifa? 15%. Nossa. Desde 87. Isso é um roubo. Como dizia o Requião lá atrás, que ganhou a eleição do Lerner com aquele panfleto dele: mãos ao alto, a tarifa é um assalto. Realmente, essa tarifa é um duplo assalto. Não é o primeiro, é um assalto. Realmente. Então, por quê? Por quê? Para que todos os ouvintes entendam. Como que nós calculamos a tarifa? Ela é calculada pelos gastos totais do sistema operacional de ônibus, desde a garagem, o funcionário, telefone, água, lá, 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 pneu, tudo. E divide pelo número de passageiro, é o IPK, índice de passageiro por quilômetro rodado. O que que acontece? É uma aritmética simples, simples e tenebrosa. Por quê? Caindo o número de passageiros, sobe a tarifa. Porque os empresários querem continuar ganhando a mesma coisa. Então, é o que está acontecendo. Se veio a pandemia e acelerou a queda, a tarifa pulou para 5,30. Aí, é essa coisa que está posta. Não tem saída. Vai quebrar. Quebrar nós primeiro, né?
Mas como sempre, né, professor?
O que vai quebrar. Entende? A engrenagem, o sistema. A única solução é o seguinte: é fazer como foi feito na época do Requião. Voltar atrás naquela licitação horrorosa de 2010 e alterá-la antes do vencimento, agora já. Que ela vence agora, a licitação vence em 2025. Terá que ter nova licitação, atualizar os parâmetros para reduzir essa tarifa e acabar com o IPK. Por quê? Porque se você pagar o empresário por quilômetro rodado, você elimina o IPK. Você só calcula quanto gasta o sistema de transporte, um ônibus quanto gasta, o conjunto dos ônibus quanto gasta, e aí paga por quilômetro, o custo por quilômetro mais o lucro das empresas. Somente isso. Tem que acabar com o IPK. O IPK só enriquece empresário de ônibus.
Certo. Para variar, né, professor? O povo não tem nada e o empresário com o bolso cada vez mais cheio. Vamos aproveitar, então, para falar com o André também, para passar a bola um pouco para ele. Com licença, professor. Eu quero ver com o André, especificamente, vamos falar sobre essa lei que regulamenta esse regime emergencial, André. Ela estabelece as garantias dos empregos, certo? A produção do programa, ela entrou em contato com a assessoria da URBS e que nos enviou uma nota. Eu peço licença para você para ler essa nota para a gente prosseguir e fazer a pergunta para você. A URBS diz o seguinte: a urbanização de Curitiba desconhece qualquer demissão no transporte coletivo. O regime emergencial de operação e custeio do transporte coletivo, que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020, tem como um dos objetivos a manutenção dos empregos de cobradores e motoristas durante a pandemia do Covid-19. A lei estabelece a garantia do emprego enquanto durar o custeio diferenciado às empresas do setor, salvo os casos de pedido de demissão e justa causa previstos nas consolidações das leis de trabalho. Em caso de descumprimento, as empresas poderão ser multadas e ter o subsídio suspenso. Essa é a nota da URBS, então eu aproveito para perguntar aí para o André. Como é que está essa situação? As empresas de ônibus, elas estão respeitando essa manutenção dos empregos dos cobradores e dos motoristas?
Então, Diego, ao que me consta, não, não completamente, porque assim, é, de fato, essa lei municipal tem dois artigos dela, o sétimo e oitavo, salvo engano, que é, estabelece que a manutenção, que o escopo dessa lei é também a manutenção, entre outros, é a manutenção, ou a sobrevivência do transporte coletivo nesse período e a manutenção dos empregos, né, de motoristas e cobradores, mas não é essa a realidade que a gente está vivendo, né? Ela faz uma remissão, inclusive, na época que era a medida provisória 936, que depois veio a ser convertida em lei, do governo federal, que tem também como escopo principal a manutenção dos empregos. Mas, para você ter uma ideia, de quarta para hoje, ou de quinta para hoje, vários trabalhadores entraram em contato conosco, denunciando demissões das empresas, né? Posso até narrar aqui: trabalhadores do Grupo Glória, São José Filial, Expresso Azul, parece que teriam sido mais de 50 demissões, Cristo Rei, Viação Castelo Branco, Viação Santo Antônio, Viação Colombo, essas últimas aí vinculadas à Comec, mas que a gente sabe que a Comec também recebeu subsídios aí do governo estadual para fins de conter ou de minimizar os efeitos aí da pandemia. E o professor Lafayette toca bem nessa questão quando fala que, na verdade, sim, foi uma doação, de fato, aos empresários. Porque, assim, cadê a transparência? Onde é que está ficando retido esse custo? Se, esse custo não, onde é que está retido esse valor? Porque, assim, se a meta principal era a preservação dos empregos e demissões estão ocorrendo, então, peraí, então alguma coisa está acontecendo. A gente sabe, reduziu o número de linhas, reduziu a questão dos horários. Os ônibus estão trabalhando de segunda a sexta com horário de sábado e de sábado e domingo com horário de sábado com horário de domingo. Só que assim, a gente vê pelo menos de manhã, um monte de ônibus lotado, final da tarde ônibus lotado. Então os trabalhadores, os motoristas, os trabalhadores continuam trabalhando. A gente sabe que não é fácil o trânsito de Curitiba hoje, o que era 20, 30 anos atrás. Então eles já trabalham sobre uma situação de estresse, uma situação de pressão. Então assim, será que não poderia ser feito um estudo? Basta boa vontade para isso. Um estudo em que talvez se ampliasse então o número de linhas, já que elas continuam lotadas, né, se a ideia era evitar aglomeração, isso não está surtindo efeito. E começar a aproveitar mais esses trabalhadores, porque veja, há uma situação em que alguns deles, de fato, me narraram, estão naquela questão dos 70% a 30%. Estão trabalhando com 30% do horário e recebendo o restante da remuneração como subsídio do governo, mas ainda assim, outro grupo simplesmente foram demitidos, sem qualquer explicação lógica. Então, assim, a lei, da forma como posta, está surtindo efeito e a URGS, a nosso ver, está fechando os olhos para a realidade. Porque, a não ser que tenha havido um surto coletivo aí, mais de 10 trabalhadores me procuraram, nos procuraram, para narrar uma situação exatamente o contrário. As demissões ocorreram e continuam ocorrendo até os dias atuais, não obstante o pouco do valor que as empresas receberam da prefeitura, né? E que não tá sendo dado, na nossa opinião, qualquer transparência acerca da destinação desses valores.
Correto. É tenebroso, como mesmo o professor disse, porque nem mesmo essa doação está surtindo efeito para o que teoricamente ela teria que ser destinada, né? Então, eu vou aproveitar para perguntar ao professor Lafayette. Em 2013, a gente teve a CPI do transporte público em Curitiba, né? Já que você falou de transparência, ela teve vários pontos aí e abordou a questão do valor da passagem. Qual foi o resultado efetivo dessa CPI, professor? Como é que ficou a questão dessa transparência? Já que, como diz, né, a URBS é uma caixa preta. Parece que ninguém sabe nada do que acontece lá, a não ser, né, o que a gente escuta, propaganda e falam, e é bonita, e os ônibus são maravilhosos, só temos ônibus novos. Mas qual que é a transparência de tudo isso, afinal de contas?
Olha, a transparência realmente ela é nula, é zero. Eu vou por dizer por quê. A concessão é pública e a exploração do sistema é privada. O que que ocorre na legislação brasileira? Se você é um operador privado, ninguém tem como entrar nas suas contas se não tiver qualquer autorização judicial, ou uma peritagem, ou auditoria do tribunal e tal. Então, ninguém sabe realmente quanto custa um pneu. Ninguém sabe exatamente quanto custa um litro de óleo diesel. Aquela CPI 2013, você lembrou bem, ela foi na sequência do relatório para abrir a caixa preta, nomeado pelo Gustavo Fruit, da qual comissão eu fiz parte, junto com o pessoal, o André do Sindicato dos Bancários, né, mais um membro da nossa plenária popular de transporte, que já existe há alguns anos, desde a licitação de 2010. Era o SENGE, os sindicatos bancários, o SINDI Urbano, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, que eu represento, a APP Sindicato. E nós vasculhamos do ponto de vista da documentação da URBS, e lá nós mostramos que não tinha controle. E a URBS reconhecia que os relatórios de controle de custo não estavam sendo entregues pelos empresários. Está nas atas. Tá? E outra, eu vou dar só um elemento para saber exatamente como ninguém sabe, né? O preço exato de qualquer item, a não ser o custo de pessoal, né, André? Que ele sabe porque é folha de pagamento, né? Aí sim, mas fora isso, não. Nós não temos acesso, tá claro? Então, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo. O óleo diesel, que eu dizia no começo, na primeira questão, representa 15%. Eu estava lá e eu fiz uma pergunta aos empresários e nós abrimos as sessões lá na URBS para todos que quisessem lá assistir, tá? Nós ficamos lá 4 meses, tá? 4 meses, de março até julho. E os empresários não perderam uma sessão, era de interesse deles, estavam em cima. E o que que eu perguntei? Qual é o controle efetivo que se tem do consumo de combustível por veículo? Não, isso está nas informações que vão para a URBS. Pois a URBS acabou de dizer que essas informações não estão chegando. Segundo, olha, eu quero dar um exemplo simples para os senhores e gostaria de ter uma resposta. É o seguinte: quando nós viajamos de avião, nós estamos lá no aeroporto, né, o avião está ali aguardando o abastecimento. Aí nós olhamos pela janela do avião e vemos o caminhão da Petrobras, que é a fornecedora de todas as frotas e outros também, Shell e tantas outras. E a gente vê uma maquininha rodando. E ela, então, ela controla quantos litros de combustível entrou no tanque daquele avião. E isso é online, vai direto para as companhias fornecedoras. Imagina se a Petrobras, a Shell e todas as outras não confiassem na informação dos donos de empresa aérea, como vocês confiam na informação dos empresários de ônibus. Veja bem, é um suicídio isso. É um suicídio. Por que que vocês não colocam a maquininha na bomba para saber quanto que cada ônibus está recebendo de combustível? A resposta da URB: é muito cara a maquininha. A maquininha é muito cara. Não, a maquininha é barata perto de um tubo. É muito barata a maquininha. E olha, só aí está 15%. Segundo, o imposto de renda das empresas está no nosso relatório. Descobrimos, era pago pelos usuários do transporte. Quem compra passagem já tem um delta na passagem para pagar o imposto de renda das empresas. É a única categoria de empresário no mundo e no Brasil que o empregado, né, paga o imposto de renda, que o consumidor paga o imposto de renda dele. É um empresário de olho. É um absurdo. Então, transparência é nula. É nula. A gente tem que entrar. E a única vez que chegou perto de alguma coisa foi na CPI. Daí vamos lá, porque você perguntou. Mas a CPI provou uma coisa que ninguém sabia. No contrato assinado depois da licitação 2010, tem lá no contrato que não há exclusividade na na contabilidade das empresas. O que, que significa isso? Que elas podem cruzar contabilidades entre as empresas do mesmo grupo. Você está sabendo o que vocês entendem o que significa isso? Significa que as empresas podem fornecer recursos para outras atividades e isso não é detectado. Isso então é um problema, tá claro? É isso, transparência é isso, não tem.
Certo, professor. Eu acho que a transparência, essa transparência aí, ela tá pior do que o vidro do ônibus, né? Que na verdade tá todo riscado, enfim, acho que tá bem difícil de ver uma transparência nisso. Mas a gente vai aproveitar para fazer um intervalo, a luta não para aqui, mas ela dá um tempo aqui na Rádio Cultura M930, a mais leve de todas. Fiquem aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.